Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, eu não tenho ideia, né, se vocês se lembram de um filme chamado Matrix. Por que essa minha dúvida? Porque um dos efeitos colaterais de você avançar na idade é que as suas referências mais óbvias, as suas referências mais queridas, começam a não fazer sentido para muita gente. Né? Quando você fala Run, Forrest, Run, você pressupõe que todo mundo tenha assistido Forrest Gump. Né? Quando você fala o Cone do Silêncio, você vai imaginar que todo mundo tenha assistido Maxwell Smart. Pois bem, provavelmente alguns de vocês não devem, mesmo quando eu fiz essa comparação, não devem ter entendido nada. Pois bem, Matrix foi um filme de ficção científica, que acho que foi na década de 90, se eu não me engano, 90 e poucos deve ter sido, não lembro bem, 95, 96, por aí, perto do ano 2000, com Keanu Reeves, e acho que uma das coisas que foi realmente marcante no Matrix foi que ele, pela primeira vez, tinha efeitos, além da história, né, ser interessante, mas os efeitos especiais eram inéditos, era um grau de inovação em termos de efeitos visuais. Depois teve uma série de sequências, as sequências, a meu ver, na minha modesta opinião, foram perdendo uma parte do encanto, mas os efeitos eram sensacionais. E uma das coisas que realmente já era um tapa na cara, assim, de quando você assistia Matrix, era a abertura do Matrix. Era uma cena, era uma animação em que você, era como se fosse uma tela verde. Vocês provavelmente nunca viram uma tela verde, né? Antes dos computadores terem telas coloridas, as telas eram pretas, nem pretas e brancas, muitas eram pretas e verdes. Né? As letras eram verdes em cima de um fundo preto. Pasme, mas eu vi isso. Né? Então, era como se fosse uma tela de computador antiga, só que ao invés de caracteres normais, eram caracteres japoneses descendo numa animação meio fluida. Era um troço lindo, era muito bonito. Tanto que, na época, muitos screensavers, que vocês também não devem lembrar o que é, screensaver hoje se tornou obsoleto, screensavers eram animações que, quando você deixava o computador parado por um tempo, essas animações entravam automaticamente, para quê? Para não ficar a mesma imagem na tela, porque essa mesma imagem na tela, nos monitores antigos, podia marcar a tela. Então você tinha esses screensavers para deixar a tela sempre em movimento. Pois bem, já fiz aqui uma arqueologia da cultura pop, mas o que acontece? Para quem ainda lembra dessa animação do Matrix, uma informação curiosa é o que estava escrito naqueles caracteres em japonês? Tanã, receitas de sushi. Pasme, mas eram receitas de sushi. Então, aqui tem um artigo na Wired, em que eles conversam lá com o designer que fez essa animação. Ele precisava de alguma coisa em japonês. A mulher dele é descendente de japonês. Ele pegou umas revistas que tinham umas receitas de sushi e, baseado nisso, ele fez aquela animação. Qual é essa revista? Ele nunca revelou. Ninguém nunca tentou, ao que se saiba, fazer essa receita de sushi, ainda mais porque acho que eles mudaram os caracteres, fizeram algum truque qualquer. Mas, em termos de cultura inútil, pelo menos para quem tem mais de 40 aqui, eu acho isso memorável. Vou dar o link aqui, caso vocês não tenham a menor ideia do que eu estou falando, vocês dão uma boa olhada. Eu não vou comentar essa história do Facebook possibilitando que você faça campanhas em cima de gênero e de raça. Eu não vou comentar do Facebook expondo centenas de milhões de dados pessoais na nuvem da Amazon. Não, deixa para lá, vocês já viram isso em algum lugar. Mas o que eu acho que é muito interessante aqui é o seguinte: um estudo que saiu no Washington Post perguntando uma questão que é realmente tipo Mac versus PC, Canon versus Nikon, né? Grêmio versus sei lá quem, em Porto Alegre. Assim, quem é mais feliz? Quem tem gato ou quem tem cachorro? Né? O resultado me surpreendeu. Spoiler alert aqui, eu estou falando de memória. Eu fiquei, puxa, será que eu já tive os dois? Eu não tenho bicho nenhum, não sou tão ligado assim em animais, mas eu já tive gato, já tive cachorro, ok. Mas curiosamente, pelo menos nesse estudo aqui, adivinha quais são os donos mais felizes, e por uma margem substancial, donos de cachorros. Donos de cachorro são praticamente duas vezes, né? O número de donos felizes é duas vezes maior do que o número de gatos. Não sei por quê. Se vocês quiserem, leiam lá o artigo. Mas também o que é interessante é que, se você comparar com pessoas que não têm bicho nenhum, né? Os donos de cachorro são, em vez de um, acho que é 38, outro é 36. A diferença é mínima. Ou seja, você não ter bicho nenhum e ter o cachorro, aumenta um pouquinho a sua chance de felicidade. Agora, você ter um gato, por alguma razão qualquer, diminui pela metade. Eu sei que as pessoas, cat people, vão obviamente protestar, provavelmente vão atear fogo às vestes, vão fazer uma revolução, eu não sei. Mas estão aí os dados da pesquisa. Compartilhe com quem você conhece, que tem um ou outro aí. Eu achei bastante desconcertante, bastante surpreendente. Mas uma das coisas mais surpreendentes é o que eu quero usar isso nas minhas próximas falas, nos meus próximos, sei lá, palestras que eu vou fazer por aí. Eu tenho duas para fazer essa semana, uma delas com uma moçada novinha, vai ser um hackathon, vai ser um negócio legal. É o seguinte, o título é muito interessante: o que acontece quando tecno-utopistas ou utópicos governam um país? Aí você fala, uau! Será que ele está falando da Estônia? Né? Será que ele está falando do quê? Né? O que que acontece quando você pega os geeks, né? Aquele pessoal que tem aquelas utopias? Tem sempre alguma utopia por trás do blockchain, do Bitcoin, do Linux, do Free, do sei lá do quê. Né? Tem sempre um raciocínio meio utópico. Pois bem, eu não sabia, mas se você olhar hoje para a Itália tem um partido lá que se destacou do nada, chamado 5 Estrelas, 5 Stelle. E o Cinque Stelle, que em princípio é contra a imigração, é nacionalista, quer sair da União Europeia, quer abandonar o euro, uma série de coisas que você associaria aí à direita, quase ao fascismo. Pois bem, esse partido surgiu de um movimento digitais, de digerati, por assim dizer, né, de gente do digital. Tinha um guru, que ele acabou de morrer, inclusive. Que era o guru digital dessa galera toda. 5 estrelas, porque eram 5 estrelas, acho que era meio ambiente, eram 5 temas super bacaninhas, assim, né? Super bacanas, super legais, transparência, né? Você jamais questionaria, você jamais imaginaria que um movimento digital com 5 bandeiras tão bacanas pudesse virar o Cinque Stelle que você vê hoje na Itália, que é um horror. Né? Quer dizer, na minha modesta opinião, certo? Ainda mais porque para os caras eu sou um imigrante, para os caras eu sou várias coisas. Pois bem, a história é que realmente esse movimento nasce digitalmente, por assim dizer, né? Ele se propaga via internet, comunidades, grupos, tal. Eles têm um sucesso, eles inclusive acompanham alguns dos candidatos que foram eleitos, que ficaram surpresos. Foi, nossa, não imaginei que eu pudesse ganhar. Aí eles ganham várias cadeiras no parlamento, etc. E tal. E uma das bandeiras era que a gente não faz compromisso, a gente não é como a política tradicional. A política tradicional é um lixo. Né? Então, só que eles chegam lá, a Itália não deve ser muito diferente do Brasil, né? É impossível você fazer qualquer coisa sem alianças. E eles começam a fazer alianças muito estranhas, inclusive com partidos de extrema-direita. Moral da história, agora eu dou o link aqui para vocês verem. Vejam só o que acontece quando a utopia se confronta com a realidade. Quem disse que o digital, ou que a moçada do digital, em princípio tem alguma condição, né, de fazer um mundo muito melhor? Pois bem, hashtag só que não, né? Muito interessante. E aí tem um artigo, isso aqui é só um vídeo que vale a pena assistir, eu acho que vale a pena assistir, talvez porque eu venha de televisão. Eu trabalhei algum tempo como produtor de TV, trabalhei em telejornal, me formei em rádio e TV, inclusive. E o negócio é o seguinte: Coreia do Norte, aquele lugar encantador, né? Aquela coisa surreal. Né? Eu fico imaginando aquelas dancinhas que as pessoas fazem naquelas cerimônias enquanto mísseis desfilam, aquele país de loucos. Pois bem, eles têm um canal só de televisão, ponto. É a televisão oficial que passa, adivinha o quê? Propaganda oficial o tempo todo. Eu não sei se vocês já viram alguma cena desse telejornal. Normalmente, quando o gordinho lá dispara um míssil atômico, aparece uma apresentadora com uma roupa estranhíssima, parece que ela está num barril, E ela tá ali, parece que ela tá tendo um orgasmo em público, gritando, porque o míssil, é um negócio de louco. É a coisa mais surreal do mundo. Então é isso que esses caras têm que ver na televisão todo dia, mentiras sobre a produção extraordinária, mentiras. Bom, quem leu 1984 do George Orwell sabe o que é isso. Né? Aliás, o George Orwell, ele teria, se ele tivesse visto a Coreia do Norte, acho que ele ia pedir direitos autorais. Pois bem, acontece que quem ligou essa televisão maravilhosa, que só tem um canal, essa semana teve uma surpresa. Sem mais nem menos, o telejornal tinha, ao invés de ser uma paredona com alguma imagem de louco, nossa, um cenário sensacional, coisas em 3D, imagens com drone, né, caracteres em 3D também, entrevistando gente na rua. Imagina, nunca a TV norte-coreana entrevistar gente na rua, não pode, só no estúdio. Né? E outra coisa interessante é dando notícias frescas, porque lá a notícia só aparece um ou dois dias depois. A censura é tão grande que você só vê a notícia dois dias depois. E aí pela primeira vez, e aí coincide com a visita do gordinho lá em algum lugar, eles estavam dando notícias, puxa, no mesmo dia, mas que coisa extraordinária. Você fala, nossa, é uma revolução. A apresentadora vestindo uma roupa ocidental moderninha. Né? Você fala, uau, o que aconteceu? Uma revolução. O que acontece? No dia seguinte passou. No dia seguinte passou. No dia seguinte voltou tudo ao normal. Ou anormal, né, digamos. Voltou àquela coisa bizarra. Né? Aí eu fico pensando, ou eles estão tentando fazer com que a população pense que eles estão loucos, ou é um teste para ver se as pessoas iam ter um infarte, né? Mas acontece que tem muito contrabando chegando na... É lógico, nesse vídeo que eu vou dar o link para vocês, eles entrevistam um especialista na Coreia do Norte, ele falou, olha, acontece que está chegando aqui pendrive com programas, com séries americanas, séries europeias, séries da Coreia do Sul, estão, né? Chegando aqui... É contrabando, as pessoas estão começando a ver como é que é o mundo lá fora. Então talvez esse seja um teste para ver se o regime, né, sobrevive a uma abertura pequenininha, pelo menos de forma, não necessariamente de conteúdo. O que mais que tem aqui de interessante? Falei de ficção científica logo no começo, e aí, puxa, eu lembro quando era garoto, um dos meus autores preferidos era o Isaac Asimov. O Isaac Asimov escreveu o Eu, Robô, né? Tinha as três leis da robótica. Eu gostava do Asimov, eu li bastante coisa do Asimov. Mas acontece que em 1980 ele escreveu um artigo, né? tem até uma réplica aqui do artigo, escaneado, em que ele denuncia de uma maneira bastante pessimista, bastante amarga, o que ele chama de culto da ignorância. Que ele acha que o futuro dos Estados Unidos está em xeque por causa de um anti-elitismo e um culto da ignorância. Imagina, se ele visse o Trump, de novo ele ia cobrar direitos autorais. Né? Aliás, isso me faz lembrar que o Carl Sagan, que é um ídolo meu também, década de 80, década de 90, um dos últimos livros que ele escreve também é um livro bastante pessimista, bastante amargo, em que ele acha que os Estados Unidos vão mergulhar de novo na superstição, na ignorância. Pois bem, vejam só. Isso sim é que é visionário, né? Só que acontece a mesma coisa sempre. Não adianta você avisar de nenhum desastre. As pessoas, por alguma razão qualquer, só querem saber de futuro Disneylândia. Então, quando você não fala de Disneylândia, não sei. Então, eu vou dar o link aqui, vale a pena ler. Né? Muita coisa, isso explica talvez o Brasil, esse anti-elitismo explica o nosso atual governo, e assim vai. E o anterior também, tá? Curiosamente, esse anti-elitismo explica porque temos... Bom, não vou entrar em detalhes aqui, e também não vou comentar essa matéria da BBC que fala que descobriram no Facebook vários marketplaces descancarados, né? Vários grupos no Facebook onde você pode comprar e vender cartões de crédito roubados. O Facebook realmente abre oportunidades as mais diversas, mas vocês já devem ter visto isso em algum lugar, eu só vou dar o link. Eu me nego a investir um pouco mais nessa história. Aí tem dois assuntos aqui que tem a ver com... são parecidos, vai? Um deles mostra um artigo da BBC dizendo que hackers, só para fazer uma demonstração, hackers aí brancos, né, hackers do bem, aliás, é meio racista essa história, né? Essa história do white hat, sei lá, chapéu branco. Bom, anyway, de qualquer maneira, os hackers que não são hackers maliciosos, eles fizeram uma demonstração que eles entraram no sistema de uma universidade. Ó, vou mostrar como essa universidade inglesa tem a segurança fraca. Em 2 horas eles conseguiram entrar. Tá? Em 2 horas eles conseguiram, das mais diversas maneiras. Né? Então, olha aí, só para mostrar que a coisa não é legal. Agora, para piorar a história, isso sim é muito mais assustador. Uma empresa de segurança fez uma entrevista, tem uma matéria da BBC também, com centenas de profissionais de segurança que trabalham ligados à infraestrutura dos países. Por exemplo, trabalham em energia, trabalham em abastecimento, seja lá o que for. E aí, o que acontece? Eles confessaram, sem abrir muito, e aí eles têm que preservar, né? Não podem expor ninguém, etc. e tal. 90% deles sofreu algum tipo de cyberataque que causou danos, tá? Vou repetir, 90%. Que países são esses? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, é uma lista de países, tá? Então, 90% já sofreu algum tipo de cyberataque, mas o que? Eles não comentam, eles não divulgam, isso não vem a público. Vou repetir, 90%. Infraestrutura significa o quê? Você ficar sem luz, você ficar sem água, né? Você ficar, seja, sei lá o que que os caras podem estar fazendo, né? Em hospitais, saúde, etc. 90%. E alguns deles com de 3 a 6 ataques. Então não foi um ataque só, são vários ataques. Então essa é uma questão, de novo, ninguém igual. Vamos falar de Disneylândia? Vamos falar de Game of Thrones? Vamos, aí todo mundo quer ouvir, né? O de cachorrinho. Nossa, esse radinho que eu tô falando de cachorro provavelmente vai bombar, né? Amanhã passa, obviamente. O que mais que tem aqui que eu acho que vale a pena mencionar com vocês aqui? Tem uma outra sobre a China, acho que essa eu vou deixar para amanhã, mas eu vou mencionar mais duas histórias que estão muito relacionadas. A primeira delas saiu no Estadão, dizendo que nós estamos tendo um recrudescimento, com uma bela palavra, dos casos de tuberculose. São 200 casos por dia em 2017. Eu vou repetir, 200 casos por dia. Mas pior do que isso é que 3 casos por dia são de tuberculose resistente. Aumento de tuberculose tem razões sociais, inclusive, porque muitas vezes é em favelas, né, gente que está numa condição econômica pior, tal. Mas a tuberculose resistente, aí o bicho pega, porque aí tem várias coisas envolvidas com isso, uso abusivo de antibióticos, tal. E a questão é, se esse número aumenta, né, se a gente tem 200 pessoas por dia, e se essas 200 pessoas de uma hora para outra tiverem com tuberculoses resistentes? Né? Então, de novo, aí agora a coisa vai escalar, tá? Esse artigo foi uma escadinha para o próximo, que é um pouco mais perturbador. Né? Eu sempre comento aqui no Radinho sobre essa questão dos germes que estão se tornando supergermes, né? Porque a gente usa antibiótico à torto e à direito. O que acontece? A gente está favorecendo, está acelerando a seleção natural dessas criaturinhas, e elas agora ninguém mais mata. Basicamente virou um Wolverine, do mal. O que acontece é que tem um desses supergermes que silenciosamente, discretamente, está se espalhando pelo mundo inteiro. E não é uma bactéria, não é um vírus, é um fungo, um raio de um fungo. E, se eu não me engano, eu já tinha comentado essa história aqui no Radinho. Aparentemente, o primeiro caso desse fungo resistente aparece no Japão. É um fungo chamado Candida auris. Candida era o nome da minha querida avó, né? Curioso ver esse nome associado a um fungo, mas tudo bem. Candida auris é uma infecção no ouvido, uma senhora no Japão. Putz, o bicho não morria nem a pau. Ok, temos aqui um super fungo. Tá. O que acontece é que hoje esse fungo está se espalhando pelo mundo inteiro, né? Eles mostram ele no mapa, aparentemente no Brasil ainda não, mas você tem Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, África do Sul, na Índia, na Ásia. Cara, esse fungo está em tudo quanto é canto, as pessoas morrem em 90 dias, é dificílimo. Aí eles contam de um caso, acho que não lembro que hospital que era, em que um senhor morreu com esse fungo, e aí, quando eles foram ver, o quarto inteiro estava infectado, tudo, o telefone, aquele suporte dos tubinhos, a cortina, a janela, a televisão, o controle remoto, as gavetas. Eles tiveram que isolar o quarto, eles tiveram que trocar o piso, eles tiveram que trocar o teto. Praticamente interditaram, porque esse fungo não morre. Eles usaram lá um gás para tentar matar. Esse gás é um peróxido de hidrogênio, mata absolutamente qualquer coisa, menos o Candida auris. E aí o que acontece? Os hospitais, como isso é muito difícil de tratar, isso, né? Pô, então eu não vou mais naquele hospital porque ele está infectado. Os hospitais estão meio escondendo quem está tendo surtos desse Candida auris. A questão é, como é que você mata esse bicho? A outra questão é, da onde saiu esse cara? Como é que ele surge no mundo inteiro praticamente ao mesmo tempo? Bom, deve ter começado em algum lugar. Quando eles foram analisar o DNA, eles descobriram que, na verdade, esse fungo ele tem quatro cepas, quatro origens diferentes, no mínimo, né? E essas diferenças genéticas são tão grandes que elas devem ter se originado há milhares de anos atrás. Não, há milhares de anos. O atrás aí é redundante, certo? Certo. Então, há milhares de anos. Então, não é que alguma coisa que aconteceu agora. Essas quatro cepas estão aí faz tempo no ambiente. Mas por que agora? Suspeita? Agrotóxicos. Eles descobriram que teve um outro fungo que também se tornou um superfungo e eles perceberam que isso, onde ele se tornou um superfungo, coincidia com o lugar onde eles usavam um certo agrotóxico. E aí a suspeita é que os agrotóxicos promovem também a seleção natural de fungos. E aí a casa cai porque esses fungos vão se espalhando em absolutamente todos os lugares. Essa Candida auris, ela ataca gente com sistema imunológico fraco. Por exemplo, crianças num berçário, morre todo mundo. Né? Velhinhos no asilo, morre todo mundo. Então, de novo, olha aí, nós nos deparando com consequências, né, insuspeitadas, imprevistas da nossa própria tecnologia. Então, tá aí Candida auris, tadinha da minha avó, o nome dela ganhou outro significado. Então, vale a pena mencionar mais alguma coisa? Vamos ver se eu pego alguma coisa menos, só para levantar um pouco o astral, porque de repente tem hipocondríaco aí na audiência, isso não é bom. Tá, acho que tem uma notícia aqui que acho que é interessante. Tá bom, vamos uma última que é pitoresca, tá? No New York Times, uma notícia dizendo o seguinte, que um bom negócio, um bom meio de vida, se você vive em São Francisco, que é um lugar dificílimo, caríssimo, né, porque quem trabalha no Facebook, Google, ganha uma fortuna e você não tem nem onde se enfiar, é catar lixo. E aí ele mostra um personagem que mora alguns quarteirões de uma casa do Mark Zuckerberg. O Mark comprou uma mansão de 10 milhões de dólares, né, e esse cara mora num muquifo, é um veterano de guerra, que está todo zoado, tá, né, coitado, praticamente um marginal. Ele vive hoje de catar lixo. Ele já achou, no lixo do Mark Zuckerberg, ele acha aparelhos funcionando, cafeteira, batedeira, roupa, né? O lixo de São Francisco é tão rico que ele está sustentando aí a vida de muita gente. Esse cara está fazendo 300 dólares por semana com o lixo que ele recolhe dos milionáriozinhos mimados do Vale do Silício. Olha aí, economia informal, ou seja lá o que for, nem sei que nome dá para isso. Raríssimos, muito obrigado pela audiência. Não vamos nos esquecer, o Radinho está no Spotify, o Radinho está no Google Podcasts, o Radinho está no Radinho de Pilha.com, né, está no SoundCloud. As maneiras de você ouvir o Radinho só se multiplicam, mais ou menos como um germe resistente. Um grande abraço e até amanhã.